Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Agora vocês vão entrar no Mundo da Luta.
Sejam bem-vindos ao Mundo da Luta. Tô aqui hoje, Anaíssa na área, tomando conta da casinha de Marcelo Russo, que está no seu chinelinho básico. E tenho a honra de estar com dois amigos meus pra gente debater muita coisa acontecendo nesse final de semana. Muito evento aconteceu e muito evento pela frente. Comigo aqui, dois feras, produtores do Canal Combate e da TV Globo. Zeca Azevedo, tudo bom, Zeca?
Tudo bom, Ana. Carlos, prazer estar aqui pra gente falar muito de luta.
Carlos Antunes, meu querido parceiro, já tá mais acostumado aqui também, né? É casa sua e do Russo também aqui agora.
Tô de casa, né?
Virou dupla, né?
Virou duplinha. Mas tô com ciúmes, hashtag ciúmes.
É sempre um prazer estar aqui com os amigos, Ana, Zeca. Tem muita coisa pra falar, né? Muita coisa boa.
Muita coisa boa. Tem coisa ruim também. Seu pau hoje aqui, entendeu? Que eu estou com a minha língua afiada desde que tudo aconteceu. Mas isso será só no final do programa. Você acompanha, porque teremos muitas coisas para falar aqui. Vamos abrir logo com ele. Alex Poatan Pereira. Fez história, se tornou o 9º atleta a conquistar 2 cinturões em categorias de peso diferentes do UFC. E o 1º do Brasil a deter essa honra. Vamos começar, então. Carlinhos, esperava, né, isso, essa performance dominante do Poatan?
Pois é, né, Ana? O Poatan conseguindo 2 cinturões em tão pouco tempo, né? De UFC ali, estreou há pouco tempo, já tem 2 cinturões. Era uma luta muito perigosa, né? Tanto pros dois lados, que os dois são trocadores, mão pesada, nocauteadores. E eu tava confiando, até na semana passada aqui com o Russo e com a Jamila, a gente tava confiando muito no poder de nocaute do Poatan, né? Mais forte, mas o Porrasca nesse tempo parado de lesão, podia sentir esse ritmo de luta. E foi uma performance impecável do Poatan, né? A mão ali entrou, ele aguentou uns bons golpes do Porrasca também, mostrou que o queixo ali tá em dia, aguentou, o Porrasca bate forte, aguentou, soube capitalizar ali o momento, aquela mão entrou, o Porrasca apagou, ele até disse depois ali da luta que ele apagou. E belíssima a vitória do Poatan, né? Não tem nem o que dizer, é uma vitória maiúscula do Poatan. E entrando para a história, né, do MMA brasileiro.
Com certeza, né? A gente analisa a trajetória do Poatan dentro do UFC. É claro que, por tudo, né, que ele conquistou no Glory, entrou no Hall da Fama, veio, né, com essa missão Adesanya ali no início, mas ter subido de categoria, né, ter podido subir de categoria e ter feito, foram 2 vitórias muito consistentes do Poatan. O primeiro round, você pontuou, os juízes todos deram a favor do Prohaska. Como é que você pontuou o primeiro round?
Eu também achei que o Prohaska foi melhor. Assim, eu achei que o Poatan até voltou um pouquinho, parecendo um semblante mais cansado um pouco. Teve que defender muito, né? Assim, foi levado para baixo, o Prohaska ficou por cima, ele se defendeu bem, mas tem que fazer muita força, né? Então, e ele foi bem nessa defesa, e aí eu fiquei com medo dessa volta, né? Desse desgaste ali por baixo. Acho que o Prohaska levou no final o primeiro round. Mas, assim, a força do Poatan é uma coisa assim...
Descomunal.
Descomunal, essa é a palavra, assim... E depois na coletiva alguém pergunta sobre se ele se surpreendeu que aquele golpe curto pegou. E assim, para quem está acostumado a ver a luta do Poatan, é exatamente isso que ele faz e que é a força dele. Assim, na curta distância, o golpe que sai curto pega de um jeito que ninguém bate daquele jeito.
Sim.
Então é impressionante a força do Poatan, né?
E a gente até viu nas redes sociais, hoje até vi no Twitter alguém botando um treino do Poatan com um dos treinadores dele, o Lee Alves, e o Poatan faz exatamente a sequência que ele faz pra acertar o Prohaska e nocautear, né? E é uma coisa muito treinada, e essa golpe curto do Poatan é quase marca registrada dele, ele exatamente. Não precisa de muita distância para acertar e conectar potentes golpes. E como o Zeca falou, de semana de cansada do Poatan, ele passou por um teste difícil, que foi o Blachowicz, né? Antes de disputar o cinturão. O Blachowicz botou ele para baixo, foi para as costas. O Poatan já passou por uma adversidade grande ali.
Sim.
E ele sobreviveu bem e passou por aquele teste. E eu acho que esse teste, ele ter passado por esse teste, eu acho que pode ter dado uma força extra para essa luta com o Prohaska.
Vamos falar de Blachowicz daqui a pouquinho. Só para encerrar esse assunto da vitória ali, vocês acharam polêmica a interrupção dos juízes? antes do Prohaska se pronunciar. Na verdade, assim, pela regra ali, né, o juiz ele tem o poder de encerrar a luta se ele vê que o atleta apagou, né? Mesmo que depois o atleta volte, como ele já passou pela concussão ali, né, como, quando ele já apagou, o juiz pode sim interferir, né, mesmo que seja um pouco depois. Tem, ele tem esse poder, né? É... Mas eu não achei nada de oh, meu Deus do céu, como estão falando, né? E aí depois a gente ainda tem o Prohaska admitindo que tinha apagado, que fez certo ali o juiz interromper.
É, eu no primeiro momento, a minha sensação foi, podia ter esperado um pouco mais. O fim ia ser o mesmo, certo? O Poatan ia montar nele ali,
dando as cotoveladas.
Ia continuar batendo por cima. Aí a minha sensação foi, poderia ter esperado um pouco. E aí depois, quando o Prohaska então fala que ele apagou, e depois o Poatan diz, eu senti ele amolecer nas minhas pernas.
Hoje eles estão divulgando, né, um vídeo por um ângulo que você vê o juiz chegando, realmente quando ele dá uma amolecida.
É tudo muito rápido ali.
Muito milimétrico, né? Exato.
É. Aí, e te olhando no calor do momento, ele fala, ah, não, podia deixar um pouquinho, disputa de cinturão, deixa mais um pouquinho. Uh-huh.
Exato.
Mas se o Prohaska admitiu, o juiz viu o Prohaska meio que desabando, o Poatan também sentiu, preservou pela saúde.
E que é raro, né? O lutador admitir numa disputa de cinturão.
Ele é diferenciado, o Prohaska também.
É um artista marcial.
É um cara bem diferenciado.
Mostra a grandeza do Prohaska. O cara é um campeão, né?
Foi campeão
do Rise. Continua um grande lutador. Nada demérito nenhum.
Bom, vamos falar então de futuro em relação a Poatan, né? O Poatan lá fez a provocação pro Israel Adesanya. O Adesanya já desdenhou dele nas redes sociais, falou que não achou nada. O Jamahal Rio tava lá na plateia, ficou pé da vida, porque não, né? Porque.
Mas não foi citado.
Não foi citado, mas não entendi também porque ele mesmo não subiu, né?
Sim.
Não
já que subiu, tava lá.
Já que tava lá, eu já teria me agilizado. Também deu mole aí pra pôr um. Né? Deu uma...
Pelo menos uma tentativa, né? Nem
lá,
que não deixasse.
Mas... Conor McGregor existe, entendeu?
O Jamahal não tem esse nome todo. Ah, não, vamos lembrar do Jamahal Rio aqui.
Ficou ali falando sozinho. E o Blachowicz também. Esse aí foi mais veemente nas redes sociais, xingando pra caramba o Poatan, falando que a luta entre eles foi uma decisão
ridícula,
de vida,
foi roubada, né?
Era ridículo o pedido. Então, assim, vocês acham que o Poatan... E eu gostaria muito que o Poatan descesse para os médios de novo para dar uma lição no Sean Strickland, mas isso é papo para depois. Mas vocês acham que o Poatan fica nos meio pesados? Como vocês acham que se comporta? Você acha que ele conseguiu bater ali no Adesanya de alguma forma? A gente lembra, né, que o Adesanya deu uma declaração que quer ficar um tempo afastado, uma semi-aposentadoria. O que vocês acham que vai ser o destino disso tudo? E o Dana falou que vai ser o Jamahal, né?
Eu acho que o Poatan... A rivalidade com a Adesanya é uma coisa que mexe com todo mundo, né? É uma coisa que todo mundo quer ver, mais uma luta dos dois, agora no meio pesado. Eu acho que essa luta com a Adesanya não acontece agora, eu acho que o Adesanya vai ficar esse tempo parado mesmo. Ainda mais depois dessa derrota com o Sean Strickland, a gente viu que a cabeça do Adesanya já não tá a mesma. Eu acho que ele precisa desse tempo parado. Eu acho que é muito risco pro Adesanya voltar agora, subir de categoria, tomar um atraso do Poatan.
O maior rival dele.
Exato.
Né? Sendo qualquer luta.
Eu acho que não vai ser isso. Vai acabar sendo Jamahal Rio mesmo. Eu acho que é a luta que se fazer. Blachowicz, eu não entendi muito essa do Blachowicz, querer uma revanche com o Poatan. A luta foi apertada, beleza, mas perdeu, cara. Então, vai, volta pra
fila e daqui a
faz
pouco
uma luta e ganha e pleiteia essa luta, mas acaba sendo o Jamahal mesmo, acho que é a luta a se fazer.
E a luta com o Jamahal, assim como essa luta contra o Prohaska, ela tem a história por si só de ser a vingança. Eles nem gostam de falar isso, né? Eles não tratam assim, mas a gente, que é mídia, a gente trata assim, entendeu? Seria a vingança em prol do sensei dele, né?
Do Glover, né, que perdeu aí, mas assim, eu concordo, a luta a se fazer é essa, assim... Eu sempre me incomoda essa coisa de só fazer aquela luta. Tipo, Davidson e Brandon Moreno lutando quatro vezes seguida, praticamente.
Deveria andar, né?
Então, eu sou a favor disso, pô. Tem uma fila bizarra atrás.
A gente nunca sabe quem vai surpreender, né? A gente vê isso hoje em dia nas meninas, muito.
Exato. Então, acho que a fila tem que andar, pô. E o cara foi campeão e não teve a oportunidade, por uma fatalidade, de defender o cinturão dele. A hora é dele, entendeu? Blachowicz que faça de novo seu caminho. E o Adesanya, o dia que decidir voltar, que eu também acho que não vai voltar, vai dar uma segurada. Mas eu acho que o caminho dele anda meio pesado. Já perguntaram de peso pesado pra ele.
Ele é bem alto pra divisão, ele não perde nada em força, né? E tem agilidade da movimentação. Vocês acham também que é a categoria pra
ele ficar? Ele não vai sofrer, não quer mais sofrer, entendeu? Chega uma hora que o limite... E a história dele com a Adesanya, eu acho que meio que resolveu aquilo dali no peso médio. Gostaria dele batendo uma galera lá no peso médio? Também gostaria. Mas acho que assim, pensando no lado dele... Não tem por que sofrer
para poder descer para os médios,
porque ele vai levar uma vantagem, certo. Sendo que ele tá numa categoria que ele já é campeão agora.
E ele é muito grande também para categoria. Ele é um cara grande para categoria. Não,
com o ProRasco.
Mesmo pro 9-3,
é, é um cara grande. Então não é aquela, porra, vou subir, vou perder minha vantagem de envergadura. Não vai perder. Exatamente. Então é aquela coisa. E aí o Jamal Hill não pode lutar, que o Potan fala, a data que eu quero lutar, eu acho que ele não vai poder. Então espera o Johnny Walker com o Ankalaev, com lutar em, parece que vão lutar em janeiro. Aí faz ali, quem ganhar ali, pega o Poitin, qualquer coisa, né?
Sim, é uma possibilidade.
É, uma luta, os dois estão... O Ankalaev veio de empate ali com o Blachowicz, né? Mas o Johnny Walker veio na sequência de vitórias.
Agora, sem chamar vocês dois de velhos, mas já chamando... Cara, eu fiquei, me pegou uma coisa assim, muito, muito... Esse imaginário, né? Não sei se é porque o UFC tá fazendo 30 anos, eu fiquei revisitando fotos e tal. Mas eu fiquei pensando, né? É uma geração diferente que tem. A gente viu hoje o Leon Edwards falando que quer lutar em outra divisão de peso, né? Então, assim, tem muito. São 9 agora double champs, uma coisa que durante uma época era impensável. Que eu fui pensando: caraca, o Anderson Silva não foi campeão da meio pesado.
Poderia ter sido.
Muito. Poderia ter sido, né?
O Aldo poderia ser nos leves.
Sim, né? Que aí quando foi o Aldo, tipo, beleza. Porque a gente tem esse caso, são casos diferentes, né? De gente que teve ao mesmo tempo, talvez, foi Conor...
Conor Amanda, né?
Conor Amanda e acho que...
Depois foi o Cormier, foi depois
do... E o Cormier, não. O Cormier teve ao mesmo tempo. É. Acho que dois, foram os três casos. E os outros, né? Com essa liberdade de subir. Você não via isso antigamente. Vocês acham isso mais legal... Vocês acham que tá muito fácil? Entendeu? Eu quero dizer, o que vocês acham disso? Assim, tirou um pouco o brilho de ser double champ, a possibilidade de você conseguir muito mais fácil fazer essa luta que você não tinha há uns 10 anos, essa possibilidade?
Eu acho que banalizaram muito isso.
Banalizaram a palavra.
Eu acho que, eu até já falei isso outras vezes, eu acho que banalizaram, era muito... Eu gostava muito quando um cara era dominante na divisão, fazia a história dele na categoria, defendi o cinturão 5-6 vezes, e aí depois, já minha categoria, já limpei ela. Tipo o Anderson, naquela época do auge dele, limpei o Aldo, limpei a minha divisão.
É, o Adesanya.
Limpei. Agora, beleza, agora vou me testar na categoria de cima. Não, hoje em dia você ganha dois, defende o cinturão duas vezes.
O Conor jamais defendeu um cinturão.
Pois é, no peso pena não defendeu nunca. E no leve não defendeu também.
Mas esse legado
de ter dois títulos, pra mim, é muito menor do que isso que o Carlos tá falando.
Assim, você vê, é o lado comercial, óbvio, mas assim, até tirando, né, o lado comercial do Conor, poderia ser a exceção da exceção. Mas a gente tá vendo que, na prática, todo mundo tá querendo fazer a mesma coisa.
Eu acho que banalizaram demais. Ficou muito simples. Ganhei um cinturão, defendi uma vez. Vou tirar um cinturão de cima. Não, calma. Tem que ter um peso como o Conor. O Conor é o cara mais midiático da história da organização.
Ou o que o Dana dizia antes pro Aldo, né?
Abre mão de um e vai disputar o outro.
O Adesanya foi, perdeu, voltou, defendeu dele.
É isso.
Quem não quer isso?
É isso, é maravilhoso.
Isso é maravilhoso.
E o Aldo chega a topar, né? Só que aí a luta com o Pettis acaba caindo. Uhum. Mas era muito injusto, se você olhar... Quer dizer, na época não existia.
O tempo mostrou que ele foi injustiçado, né?
É isso.
Porque todo mundo quase depois teve direito.
É.
Ele, o Anderson,
até,
não teve
e
também.
E gente que não merecia tanto quanto ele, né?
Não. Exato. Então...
E aí fica muito... Agora o novo status do UFC é ser double champ. Não é ser eu sou o rei do peso médio, sou o rei do peso leve, sim. Não.
Vocês acham que é uma tendência?
Sim.
O Leon Edwards hoje falando isso meio que dá na cara que...
Sim. O Volkanovski, né? Foi lá, disputou. Aí volta pro peso dele, segue a vida normal. Todo mundo fica esperando ele lutar na
divisão. Para uma categoria.
E aí, depois, entrou no lugar do Charles de novo, outra chance. Enfim, vida vai seguindo.
O Volkanovski até tem uma... o cara tava ganhando de todo mundo aí.
Ele é mais dominante.
Ele é mais dominante. Até maneiro, beleza. Ele até merece ali. Tem a oportunidade? Ok. Mas tem outro. O Leon Edwards, eu acho que é muita forçação de barra. Ele querer lutar no peso médio.
Tem uma fila aí querendo lutar com você na sua categoria. Pô,
a categoria peso médio tem um monte de gente agora com o Strickland campeão querendo...
Ah, então.
Novo. Querendo bater no Strickland como a Anaísa quer bater nele. Tem muita gente querendo bater no Strickland também.
Exatamente.
Então deixa essa fila andar ali, né?
É, não, eu não gosto não. Esse negócio de double champ toda hora é uma... Tem que fazer essa carreira aí na divisão dele. Pô.
E onde vocês acham que o Poatan, né, entra na história? Já dá pra colocar ele em algum lugar ali na história brasileira e do MMA mundial com esse feito dele?
Ah, eu coloco, porque o Poatan é um cara que já foi campeão de duas categorias no Glory, que é o maior evento de kickboxing no mundo.
Certo.
E agora é campeão de duas categorias no UFC, que é a maior organização de MMA no mundo. Então,
sem falar inglês.
Sem falar inglês,
Que é o mais
E só
maneiro,
mandando o chama né? dele, chama, chama. E é isso. Eu acho que ele tem feito por merecer, né? É o único homem, né, a ter dois títulos brasileiros. Um homem brasileiro a ter dois cinturões. Então ele já tá na história. Apesar desse pouco tempo, né? Ele tem, acho que nem 10 lutas de MMA.
Tem 11.
É muito pouca luta, né? De MMA, ele já atingiu um feito gigantesco.
Eu acho que... E ainda, o cartel dele, obviamente, depois do UFC, diz muito também, né? Ele lutou duas vezes com a Adesanya, Blachowicz, Strickland, que é o atual
nomes,
campeão.
Né? Os nomes que ele enfrentou.
Exato. O Prohaska, assim, não tem moleza. Blindado ele lutou. Blindado. Uhum. Pô, outro lutadorzaço também, brasileiro.
Não teve moleza.
Não teve moleza. Não teve moleza. O caminho dele não foi tipo, bota ele aqui, porque agora se ele vencer uma aqui, ele já pega o Adesanya. Não teve isso.
Certo.
Não teve. E então, pra mim, isso diz muito.
E ele chegou na UFC, não, o Adesanya falou, não, tem que fazer 3-4 lutas pra lutar comigo e tal. Beleza, ele fez 3-4 lutas, lutou com o Adesanya, ganhou, deu a revanche.
É, o caminho dele, de fato, foi mais curto do que na maioria.
Sim.
Não tem dúvida disso. Mas não foi o caminho curto, não foi fácil. Sim. Essa que é a questão.
E o caminho curto foi porque, gente, ele teve uma história, né? Assim,
ele é um cara de nome, é um cara de nome, é um cara que tem história.
Né? E aí eu vejo muito também, mas ele não pegou ainda o wrestler Pica das Galáxias, que vai dar o problema pra ele. Mas assim, também vamos, cada geração é uma geração. Ele deu. Não é sorte que eu quero falar, mas assim, ele está numa geração em que realmente, potencialmente, os médios e os meio pesados são mais strikers. Sim. Então.
É, no peso pesado, o Malhadinho tá fazendo o que tá fazendo, porque também não tem. E uma galera fez o nome sem ter isso também pela frente.
E aquela coisa, né? Falando do. Não pegou nenhum wrestler, mas ele pegou o Blachowicz, que é um cara que, quando o Adesanya subiu de categoria, o Adesanya que é tido como o segundo maior peso médio da história deve ser, o Adesanya não conseguiu fazer nada. Foi derrubado, todo, 5 rounds foi derrubado.
Exatamente.
E o Poatan lutou com o Blachowicz, teve momentos difíceis ali, mas conseguiu sobreviver e ganhar a luta.
Foi a mesma estreia, né?
É.
Exato.
Um subiu, lutou com o mesmo cara, outro subiu, lutou com o mesmo cara e
é isso.
Histórias diferentes.
Exato.
Bom, vamos aguardar então para ver qual será o futuro de Alex Poatan e a gente deixa um beijo pro Alex Poatan de parabéns, que foi realmente muito emocionante e eu acho muito maneiro. Ele se veste de índio, ele tem essa coisa com o Brasil, então é muito maneiro pro mundo ver realmente a força do MMA brasileiro e em especial, né, agora com o UFC fazendo 30 anos, então a gente tendo o Pantoja e o Poatan super representando aí também. E quem representou no combate entre brasileiras... Num combate excelente de MMA feminino, porque elas entregam muito.
Ela tá soltando aos poucos.
Entendeu? Entendeu,
querido? Pra quem é bom entendedor.
É isso.
É. Mas uma das melhores lutas da noite, num card fantástico, né? O card principal todo terminando por nocaute ou finalização, não foi?
Foi todas tudo as lutas. Nocaute, né?
Eu li em algum lugar que foi talvez o card mais rápido, principal da história do UFC. Todo mundo ganhou prêmio. E tivemos a Jéssica, que estava numa situação bem difícil ali, vencendo a Mackenzie, aplicando 4 knockdowns também. Entrou, né? Registrou ali um feito histórico para a divisão. O que vocês acharam do combate, começando por você, Zeca?
Bom, a vitória do alívio, né, da Jéssica, mas me surpreendeu a trocação da Mackenzie, quanto tem evoluído, assim. É que chega na hora da emoção, você de frente pra Jéssica, por mais que sua trocação esteja boa, é a Jéssica Batistac na tua frente.
O risco é grande demais.
Falamos sobre o Poatan bater pesado, essa é uma outra que é uma pedrada, né?
Então a própria Mackenzie, depois da luta, falou que se emocionou ali e tal. Eu acho que foi isso, eu acho que ela tava bem também na luta, foi um lutão, acho que podia ter levado bônus inclusive também, mas eu acho que a Mackenzie bateu, é a segunda vez que ela bate ali na trave, parece que é aquela luta que vai levar ela para um muito outro, perto do cinturão ou para o cinturão e ela perde. Mas eu acho que é clara a evolução da Mackenzie. Ela é uma trocadora melhor. Bate forte, não bate leve também, não. É, mas a Jéssica foi cerebral, né? Foi uma luta estratégica. Quando ela tinha oportunidade de cair por cima, talvez numa montada, buscar um ground and pound ali também, ela mandava a Mackenzie levantar e falou, aí não,
é boba não, né?
Vem pra cá. E como a luta começa em pé, amigo, então tem que ser na trocação primeiro. Então, pô, grande vitória da Jéssica. O semblante dela depois da luta de eu ainda tô aqui, né?
Exato.
Então, talvez com esse monte de luta que ela tem no UFC e emendar 4 derrotas seguidas, talvez ela tivesse um medo ali de um...
Sim.
Falou, já fez o que tinha que fazer, segue teu rumo em outro lugar. E ela foi lá e...
Sabe como é que o UFC funciona.
Exatamente.
E eu acho que a experiência pesou muito também nessa luta, né? A Jéssica lutou muito rodada de MMA. A Mackenzie é nova na modalidade. A gente vê, como o Zeca falou, a clara evolução, né? A gente pega as primeiras lutas da Mackenzie no UFC, a gente vê... A trocação dela era nula, né? Vamos dizer assim. E ver como é que ela tá melhorando. Tá preparador físico ao Rogerão, que ficou anos com o Anderson Silva. E a Jéssica foi muito esperta, né? Ela sabia ali o poder de nocaute que ela tem. Mão muito mais pesada que a da Mackenzie. Capitalizou ali 4 knockdowns. Se fosse no One Friday Fight, né, Ana? Já tinha acabado. Já
exatamente.
No terceiro.
Encerrou, né?
Mas eu acho que foi a vitória do alívio da Jéssica. E essa... você até falou, né, Zeca, que a Mackenzie se emocionou. Ela disse que se emocionou. Me lembrou muito, assim, de quando a Amanda Ribas pegou a Marina Rodrigues, só na mesma divisão, que a Amanda quis partir pra trocação com a Marina e não era bom negócio.
Não, é que às vezes você se empolga, tava assim, imagina, Madison, Chicago, todo mundo gritando, 15 mil pessoas,
E vai na emoção
emoção.
E a Jéssica soube lidar com essa emoção.
Isso.
Sabe ali a experiência, né? E contou muito, e é bom ver a Jéssica de volta também.
Sim.
Né? É uma lutadora empolgante, eu acho que ela atingiu... Não sei se ela bateu a Amanda com o maior número de vitórias, a mulher...
Acho que igualou, não
igualou,
foi?
Igualou. Então ela tem muita história na organização, é muito bom ela estar de volta, porque ela é importante pro Brasil, ela estar viva ali e fazendo boas lutas.
Com certeza, foi um maior lutão. Tivemos também a Tabata Hitt, perdeu para Lupe Godinez num dos cards mais loucos, scorecard mais loucos da história, porque teve um juiz que deu 30-27 para Tabata.
Que louco.
Os outros deram 29-28, teve alguma outra... rounds estranhos.
É. Teve algum outro que esse mesmo marcou também uma bizarrice.
O cara tava meio fora do...
Bem fora da órbita. E também tivemos Alessandro Costa derrotado para Steve Urseg. E o Diego Lopes, que teve uma, né, na lista de estreia, maior nocaute bonito, 90 segundos de luta.
Mais uma boa luta do Diego, né? Ele que estreou no UFC de última hora, perdeu, já vem numa sequência boa no UFC, já mais uma luta empolgante. É um cara que pra gente ficar de olho, porque esse cara pode dar futuro aí na organização.
E antes da gente passar pro próximo assunto, é claro, a gente tem que falar sobre Tom Aspinall, que venceu o Sergei Pavlovich com 1 minuto e 9 segundos do primeiro round, mega nocaute, se tornou campeão interino do peso pesado. E aí, é a grande ameaça pro John Jones? É um novo tipo de peso pesado também chegando? Pode ele bater?
Eu acho que ele não vai nem chegar a lutar com o John Jones. Né? Meu feeling é esse.
Mas por quê?
Eu acho que o John Jones vai lutar com o Miocic. Se lutar com o Miocic, depois, ó, pega o boné dele e tchau. Eu acho que essa nova geração... Eu acho que o Tom Aspinall, como você falou, Ana, é a confirmação da nova geração. É muito talentoso, bate forte, tem um jiu-jitsu muito bom também. É um lutador muito completo. É muito completo. Ele é mais completo que o Plahovic. Que o Plahovic. Que eu acho que é um cara que bate muito forte no nocauteador, mas não tem um chão tão bom quanto o Aspinall. Eu acho que é um lutador que eu acho que vai bater ele como campeão linear em breve do UFC. Ele teve uma lesão séria, ficou um tempão parado... Voltou e já voltou desse jeito. Eu acho que é um cara pra gente ficar de olho.
E você, Zeca?
É, não. Acho que é a cara mesmo da nova geração. É o que veio pra dominar.
Aspinall e Malhadinho em 2024 pelo cinturão.
Sabe, ó.
O caminho é esse.
O Ganê tá querendo fugir do Malhadinho. Malhadinho já vem logo.
Vai resolver comigo primeiro.
Bahia murro na cabeça, né?
É isso.
Não, pra gente, então, acho que é o caminho da cabeça do torcedor brasileiro. Ganhei Malhadinho e quem ganhar e fazer essa luta com o Aspinall.
É isso.
A gente não sabe qual é o futuro do John Jones, enfim, quanto tempo vai levar para recuperar dessa lesão e tal. E E as coisas com ele são mais problemáticas, não são simplórias nunca, né?
Com ele, miotite, né? Miotite também é um cara que...
Exatamente.
Mas o Dana falou que vai ser o miotite, né? É, o Dana, acho que na coletiva já... Ó, não vai ser o Aspro, não vai ser o miotite mesmo que vai pegar o John Jones. Então o Aspro não ficou nessa de meio que de baile, né?
Vai ficar sendo próximo.
É, de baile. Podendo pegar mesmo esse adversário malhadinho ou ganê ali. É isso, eu acho que não dá pra fugir muito disso, não.
É, acho
tem o Curtis Blades ali também.
Mas aí vai ficar dois cinturões ao mesmo tempo? Acho que ele vai ter um molhinho aí. E fica de reserva.
Fica de reserva. Pode ser.
Porque você não vai ter um interino sendo disputado ao mesmo tempo que um linear. Acho que nunca teve isso.
É, não lembro do. Acho que só quando o Barão era interino, né?
Não, o Barão era interino, mas só que o linear tava de folga. Tava ao mesmo tempo sendo defendido, né? Tanto que o Barão ele herda o linear dois anos depois.
Ele fica defendendo o interino.
É, mas ninguém tá defendendo o linear. Aí ele herda porque chega uma hora que o Dominic se machuca de novo, aí ele herda.
É estranho, né? Enquanto você é campeão interino, exatamente. O linear tá rolando e você não tá nessa.
Exato, é muito estranho. Então eu acho que vai ter uma
bem-vindo ao UFC. É. Coisas estranhas acontecem o tempo todo.
Stranger Things. Bom, foi um mega card. Parabéns pro UFC também pelos 30 anos de existência, comemorados ontem, no domingo. É, vamos para o nosso segundo bloco. Bloco 2, os eventos que o canal Combate transmitiu nesse final de semana. A gente começa na sexta-feira pelo gordinho mais amado do mundo do MMA, Roy Nelson em ação no Game Bread Bernac. O Rod falou uma coisa na transmissão que eu concordo com ele. Eu acho que eu nunca vi um personagem que realmente, caraca, talvez o criador, o Mais Vidal, seja o personagem mais a cara do Game Bread, né? Que é o MMA sem luvas, mas o Roy Nelson acho que ele foi feito para esse evento. É a cara desse evento, o Roy Nelson. Ele enfrentou o Alan Belcher. Vamos falar um pouquinho dessa luta que terminou numa decisão polêmica. O Alan Belcher venceu o combate na decisão dividida e agora se credenciou para enfrentar o Júnior Cigano, provavelmente no início do ano que vem, pelo cinturão peso pesado do evento. Mas antes de falar deles, gostaria de falar do homem que nasceu para bater em outro homem. Ele também é a cara desse evento.
É muita cara
desse evento. É muita cara desse evento.
Rinaldo.
É. Como foi a estreia de Massaranduba no Game Bread, Carlos Antônio?
Foi rápida, né?
É.
Bem rápida.
Fiquei um pouco frustrado. Queria ver mais porrada.
Queria ver mais o Massara batendo.
1:55 nocaute.
Acabou. Finalizou, né? Porque o adversário dele se machucou, né? Acabou isso. Se machucando.
Teve uma entorse ali, né?
É, que até o Dudu Dantas até que tava na transmissão com a Anaísa, com o Rod. Pô, que foi uma finalização meio sem querer, né? Que o adversário se machuca ali com a perna do Massaranduba, que tava enrolada na dele. Mas eu queria ter visto mais do Massara, né? Mas eu acho que o Massara vai se dar bem nesse evento aí.
Mas é muito doido, né? Porque, assim, acho que diferentemente do box do sem luva, o MMA sem luva, você vê menos... Obviamente, né? O pessoal tem medo de
quebrar a mão.
Né? Quem tem medo de bater tem medo de quebrar. E quando você recebe, eu sinto que não é tanta combinação, assim, né? É mais rápido o nocaute. Por isso que eu acho que são nocautes mais rápidos. No boxe, provavelmente tem knockdown e volta, não sei o quê. Então, acho que por isso até que machuca mais. Ali parece que, assim, liquida a fatura rápido,
quando
né?
Quando você toma uma pedrada...
Você toma uma pedrada, acho que...
Difícil voltar.
Sai off.
É, difícil voltar. Quando é em cheio ali. A gente viu até um... Eu esqueci o nome do sujeito que saiu com a cara desfigurada.
Jason Knight.
Aguentou Jason muita Knight. Pancada, mas... Muita. É aquela coisa. Quando você aguenta muita pancada, você ficou com a cara... A lataria tá amassada ali, né?
É.
Ele fez uma dessa com o Lobov já. Sem luva.
Fez com o Artan. É, o Lobov, o amiguinho do... Nossa. Fez duas.
Ex-amigo.
Fez duas.
Duas,
ganhou um, perdeu outro. Mas também saiu com a cara toda estragada.
Esse camarada, a aposentadoria dele não vai ser legal.
É, você aí já perdeu alguns anos de vida. Bom, tivemos o Júnior Maranhão, brasileiro também venceu por finalização. E chegamos, então, na luta principal. É, eu vi vitória do Alan Belcher, mas revendo também, vamos lá, na emoção ali, né? Achei que o Roy Nelson ele foi com uma estratégia muito clara, que era não vou deixar essa luta em pé, ele que é a faixa preta do Renzo, né? Tava tentando ali anular o jogo do Alan Belcher, que é super familiarizado já com o evento de boxe sem luvas, né? Já luta há bastante tempo na modalidade.
São cinco lutas, né?
É, do boxe, no boxe, né? Do Alan Belcher, mas
não
no
MMA.
Boxe, não no MMA.
Uhum.
Mas existe isso, né? O Dudu tava falando. O cara que... O Verdun deu essa entrevista, né? Se não me engano, logo depois. Ele falou, cara, eu não sabia que era assim. Porque os caras treinam pro MMA ou pro boxe em luva de luva, né? Então, realmente, o momento que eles tiram a luva é só na hora da luta.
Sim. E isso é uma sensação estranha.
Deve ser muito estranho. Porque deve passar o medo, realmente, de quando, né, tem o primeiro contato, de quebrar e de, pô, seu... Não sei, cara. É diferente, né?
Deve ser quando você dá um... E sentir, né? Porque você, na luva, você não sente muito o rosto do adversário ou o corpo. Mas você deve ser estranho mesmo.
É.
Mas, caraca, aí...
Não, deve ser completamente diferente.
Forte, que eu acho que vou quebrar minha mão, maluco. Ou vou quebrar a cara do cara, sei lá. É.
Bom, e aí o Roy Nelson veio com essa estratégia muito bem definida de anular o jogo do Alan Belcher. Muita gente acha que essa estratégia fez com que ele vencesse, né, o round 1 e 2. E o Alan Belcher no 3, ele dá um calor ali em pé no Roy Nelson, e que bota pra baixo também fica por cima o tempo todo. Mas não tem muita ação, mas também quando o Alan Belcher também não teve muita ação. Então, assim...
No primeiro round, o Belcher, não, mesmo por baixo, ele não foi mais...
Efetivo?
É.
Médio. Não achei que foi tão assim, entendeu? E aí a gente volta a tal da discussão do dano, do controle, aonde tá isso, que é algo que eu acho que a regra... É, né? Que a regra te diz que o dano é mais importante, mas também... quanto dano, né, assim, que estava sendo feito. Então, talvez o juiz tivesse que ter levantado, é uma coisa polêmica, né, que no final, obviamente, os fãs saíram, é um roubo da história, um roubo do século, e não é, foi um roubo do século.
Falou, tá equilibrada, né?
Mas quando o cara tem carisma...
O gordinho, pô, e o gordinho...
Queria ver ele subir na...
É isso.
Pô, e o gordinho não tá com cigano de novo, eles já lutaram no UFC, ia ser legal.
Seria mais interessante mesmo.
Acho que seria até mais vendável também. Acho que mais vilão do que ter ficado triste também com isso aí.
Mas aí era no Mississippi, aí o Alan Belcher venceu, ele é do Mississippi, então a galera ficou feliz lá no ginásio, mas a galera nas redes sociais não curtiu muito, não.
É, o Roy Nelson foi estratégico ali, né, nessa tática que você falou, né, Ana, de evitar assim, em fight, em pé, e botar a luta pra baixo, muita pressão na grade, aquela coisa toda. E é uma luta que dá muita margem, né? Como a Ana falou, interpretações, né? De dano, controle, o que vale mais, o que era mais importante ali.
Mas foi parelha,
foi,
né?
Parelha. Não foi parelha, não foi nenhum garfo.
Não garfou,
foi parelha. Exatamente. Dava margem pra dar vitória pra qualquer um dos dois. Ali,
exato.
Né?
Exato.
Bom, então é isso. Teremos Alan Belcher no ano que vem disputando com o Júnior Cigano o cinturão do Game Bread Bare Knuckle, número 6. E Marcelo Duba chegando pra valer nesse evento.
Vocês repararam na entrevista do Massaranduba?
Eu queria entender quem ele tava pedindo.
Aí ele falando aqui no ouvido do Thiago Pitbull.
Quem é aquele que lutou com o Raush?
Não, quem é aquele que lutou com o Raush e com o Natan.
E o cara botou o microfone, então assim, não precisava falar no ouvido do outro.
Eu não consegui descobrir quem lutou com o Raush. Eu pensei que fosse o Jeremy Stephens, mas não era. Eu tentei depois, eu vi... Você
pegou os dois cards?
Não, eu peguei rápido ali na hora, tentei, porque eu tava traduzindo, eu queria tentar na hora. Mas aí também depois eu já...
Aí foi um peruano, um
não,
Alex
Não, ele
Martínez.
Falou, é um ex-UFC.
Ah,
ele fala, aquele do UFC que lutou com o Raush e com o Natan.
Marcin Held.
Eu acho que ele deve ter dado uma viajada. Na hora, não, é só a gente pegando o cartel de cada um dos dois.
É.
Pra ver. Não deve ser nenhum cara muito conhecido, né?
Mas é legal, assim. É mais um evento, né?
É aqui, o Alex Martins.
Ah, é esse?
É o paraguaio.
Pode ser.
Ele lutou com o Raush em abril. E ele lutou com o Natan em 2021.
Então pronto, Massaro, estamos aqui te ajudando. Da próxima vez, Alex Martinez é o seu foco, entendeu? Nas próximas entrevistas já tem o nome do
Massaro,
cara.
Massaro, vem combinado, pô.
E fala com o Thiago Pitbull também, que foi vendido ali.
É.
Thiago Pitbull com 800 lutadores pra tomar conta na América Top Team.
Falou, quem que lutou com o Raush e Natan, cara?
Onde eu vou tirar? Mas legal. Temos um novo evento aí bombando. Foi a segunda edição transmitida pelo Canal Combate. E realmente é um evento diferente, né? Porque aqui no Combate você tem isso, gente. Você tem do youtuber ou MMA.
É variedade.
Agora,
é variedade.
Então isso. Temos um...
Cardápio variado.
Porque uma galera gosta muito de raiz, né? Exato. Que remete a essa coisa.
Porque tem uns o rapaz que fica sentado aí gosta bastante. Raiz.
Ele não gosta, não?
Gosta.
Raiz.
Ele gosta do raiz.
Vamos para um não tão raiz assim, mas um super evento, né? Que eu acho que é um evento para ficar de olho, porque é um evento que tem uma mega produção. KSW88, na Polônia. E a gente tinha três brasileiros em ação, né, Zeca? O Frankenstein e o Jorginho Bueno perderam, foram nocauteados no segundo round, mas a Maria Viúva Negra confirmou a boa fase dela na carreira, manteve a sua invencibilidade e saiu com a vitória na decisão dos juízes.
É, segunda vitória da Maria, né, no KSW, peso palha, uma lutadora cearense aí da Dragon Combat, treina lá em Fortaleza. A Maria fez uma outra boa apresentação, ela teve perto de uma finalização ali no segundo round, ela já tinha finalizado outra polonesa na estreia e agora venceu na decisão unânime. Eu acho que talvez mais uma vitória, no máximo duas, já encaminha uma possível disputa de título. Seria bem interessante a gente ter assim, o MMA feminino, por exemplo, disputando o cinturão no KSW. Pô, e assim, e aí teve o Frankenstein, né? Que tomou um gancho ali que caiu. Bruto, nossa, né? Senhora.
Foi bruto.
Foi bruto. Mas o Frankenstein acabou nocauteado, enfim, o adversário dele, polonês, aí foi bem melhor na luta como um todo. E o Jorginho Bueno, que pegou uma luta de última hora, fez um primeiro round ali equilibrado, perdeu ainda, mas enfim, no segundo round também nocauteado. Então foi a noite da Viúva Negra.
A Viúva Negra por causa da formiga?
Do Anderson.
Do Anderson?
É,
fã. Qual, do Anderson. Por favor?
Hã? E... Spider.
Ah. Não sei, eu não
Spider, entendo. Anderson Silva Spider. E aí botaram ela de Viúva Negra. Daram.
Nossa, aí ficou maneiro. Gostei.
Também curti. Já quero esse encontro entre Viúva Negra e Anderson e Silva.
Ela ia curtir bastante.
Que aí, Anderson. Aproveita que o Anderson tá lançando a série, tá fazendo mídia. Exatamente. Entendeu?
Tá querendo aparecer.
Tá querendo aparecer. Aí, ó. Pronto, já temos pauta para o próximo KSW. Então é isso. Fechamos então o bloco de eventos no Canal Combate, que você pode rever tudo lá no nosso YouTube. Tem os melhores momentos com o nosso Café com Porrada, que também sexta-feira foi espetacular. Só nocautaço. O evento de sexta-feira no nosso Café com Porrada, isso foi caprichado. Vamos para... Hoje vamos ter quatro blocos, tá, Marcelo Russo? Tô fazendo bagunça aqui na sua casa, depois de ter chamado a atenção.
Ó, o dedinho dele, ó, vai ficar...
Eram três blocos, mas hoje a gente vai ter uma exceção. E ainda o bloco da vergonha vai ser um quinto bloco.
Maior bloco.
Bloco. Vamos falar do que vem pela frente do Canal Combate. Vou começar, vou mudar a ordem aqui do roteiro, mas eu vou começar por quinta-feira, porque sim, a nossa sessão começa logo após o feriado com o nosso Robson Conceição. Aí tentando pedir música no Fantástico, ou não. Né? Não, porque no
não
caso...
Dá pra, não dá pra não repetir não, mais não, a mesma...
Não repetir
o mesmo final.
Quero que você peça a música no Fantástico.
Sem música no Fantástico.
Mas o Robson vai disputar o título contra o Emmanuel Navarrete, no categoria Super Pena, pela Organização Mundial de Boxe. E aí é óbvio que a gente tem que lembrar a trajetória, né? O Robson também disputou duas Olimpíadas antes de chegar na terceira e conquistar o ouro olímpico. Vai ter parada dura pela frente, né, Zeca? Mas... podemos ter o nosso Esperança, tá super focado. Até pedi para ele mandar uma vídeo, um chamadinha. Não tô falando com ele, com o assessor dele. Ele, a Ana, não queria tanto, porque tá não quero desfocar. Tá, assim, realmente, eu nunca vi assim, realmente. Tá muito tempo lá já em Las Vegas treinando e tá super focado para essa chance nova pelo título mundial.
Assim, o Robson é o trabalhador, né? Cara que treina, que, enfim... Você segue ele, é só corrida.
É o bravo.
Enfim, ele é o bravo.
É o bravo.
Mas, enfim, a parada é duríssima pela frente. Assim, o mexicano realmente é um grande lutador. Ele é brigador. É favorito, é bem favorito nas casas de apostas, né?
Viu, né, as apostas. 86%
de favoritismo pro Navarrete. Bem favorito.
Bem favorito.
Favorito. Favorito.
38 vitórias, apenas uma derrota na carreira, 31 nocautes. Sim. Então o cartel dele, né, já...
É um cara duro, bate forte, né, muito nocaute.
E aí eu tava escutando, quem entende, né? Então tava ouvindo o Wilson Baldini Jr., né? Repórter do Estadão, enfim, um cara com uma longa carreira aí, acompanhando tudo de boxe, e ouvi ele dizer que o caminho, talvez, pro Robson é bater andando para lateral.
Sim, deslocado para lateral.
Exatamente. Porque se bater de frente, o Navarrete bate forte. Talvez das três disputas de cinturão, seja o cara que mais bata forte. Enquanto a defesa dele, talvez dos três, seja a menos efetiva. Mas ele acredita que batendo de frente não é o melhor caminho para o Robson. Ele acha que o Robson vai ter, talvez, aí o adversário que bata mais forte de frente.
E ele tem um volume sinistro também, o Navarrete. Ele gosta de colocar um ritmo ali bem, bem...
Tem que ser bem estratégico, né? Se ele for para o infight com o Navarrete, exatamente, eu acho que não é bom negócio, né? É bater, sair, bater, sair, bater, sair.
Vai ter que ser, exatamente. É. Muita movimentação, bater, sair. Se deixar o Navarrete dominar as ações, aí um abraço. Ele vai engolindo aos poucos o Robson.
Bom, estamos todos aqui na torcida pelo Robson Conceição. Vai ser um eventaço, tá? É, na luta principal a gente também tem o Shakur Stevenson em ação. O cara é um craque, um dos grandes fenômenos da nova geração do boxe mundial. Tudo isso a partir de 10h15 da noite, horário de Brasília. Transmissão ao vivo exclusivo no canal Combate. E aí, no sábado... A gente, no sábado não, na sexta-feira, nós temos a edição 301 do Bellator em Chicago. Muitas lutas interessantes. A nossa brasileira Ju Velasquez ia lutar no contra Paula Cristina na categoria peso mosca, acabou tendo que, foi internada, está com uma infecção, não é isso? Né? Acabou sendo retirada. Né? Mas temos vários outros brasileiros em ação. O Jefferson Pontes se enfrenta o Couriló. Kilis Mota enfrenta o Islam Mamedov, Matheus Matos enfrenta o Richard Palencia e o Marcelo Gomes enfrenta o Tyrell Fortune, isso no card preliminar. Qual dessas lutas aí vocês estão mais empolgados para assistir dos brasileiros, mais importante?
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Do Marcelo Gomes, né? É um cara que já teve... É um cara com mais nome, treina lá na América Top Team, um cara que tem pesado, né? Então eu tô na expectativa pra ver como é que ele vai sair no Bellator nesse card preliminar. É o que mais me chama a atenção. É o cara que tem mais renome ali também, né?
Uhum.
Vamos ser hipócrita e dizer isso que não é, né? É um cara que tem mais nome, então é um cara que atrai mais a expectativa do público. Então eu tô curioso pra ver como é que vai ser o Marcelo Gomes, né, nesse card preliminar.
É, eu também. Também ia destacar o Marcelo Gomes. Ele tinha ganho duas vezes, sim, né, no Bellator e perdeu a última luta. Já tava ranqueado.
Exato. Sim. Fez a luta principal, não foi?
Exatamente, fez o luto principal 293, Bellator 293.
Nossa, mas já, gente, passa muito rápido.
Daniel James.
Pois é.
Então, foi nocauteado. Deu uma segurada, né, na trajetória dele, mas enfim, vai pegar outro cara que é ranqueado também. Então, se volta a vencer,
já
volta no bolo de novo. Enfim, como o Carlos falou, treina na American Top Team com todos os pesos pesados da American
Tem
Top
muito
Team.
Tem pesos pesados de qualidade ali.
Exatamente. Então, estamos na expectativa dele voltar a vencer, né?
Bom, esse é no card preliminar. Aí, no card principal, temos várias lutas e especialmente a que mais interessa pra gente é o duelo no GP da categoria peso leve do Patrick Pitbull contra Brabeira, o Alexander Chabry. Como é que vocês acham, né? Defendem um dos finalistas do GP essa luta. Como é que vocês veem esse casamento?
Acho que é luta dura, hein? Luta duríssima pro Patrick. É um cara nocauteador também, né? Tem luta agarrada também. Aquele lutador completo, sim, russo. Na hora que tiver que agarrar, vai agarrar. Mas também troca porrada. Talvez esteja aí também um caminho pro Patrick. Enfim. Mas acho que o Russo é um pouco favorito nessa luta.
É uma luta complicadíssima pro Patrick, né? Ele que já pegou o Russo na última luta dele no Bellator, né? Que foi o Usman. Então ele já tem essa experiência, sabe como é que funciona, né? O jogo dos caras é muita pressão, agarrado, mas também é um cara que bate muito forte, que nem o Usman, é o mesmo estilo. É uma luta difícil pro Patrick. Eu acho que o Patrick... Essa luta com o Usman, até depois deu uma declaração aqui até pra gente aqui, que tava lesionado, teve problemas...
físicos, aquela coisa toda. Falou que agora tá 100%. Ele que lutou no Rising recentemente, fez uma bela,
bela apresentação
no Rising. Então, eu acho que ele tá com a confiança em alta. Eu acho que, como o Zeca falou, eu acho que ele é tentar evitar essa luta agarrada, escapar de todo jeito, manter essa luta em pé, porque o Patrick é um cara que bate forte também. Acho que o caminho dele é esse, manter a luta em pé e aproveitar o boxe dele ali, os chutes também, pra tentar nocautear. Porque se for pro agarrado, se começar a amarrar, eu acho que vai ficar complicado pra ele.
É, e o Russo tá treinando na TT, né? Ele treina com Parrumpinha, então tem evoluído bastante também nas posições de finalização. Tem que ficar atento ali, o katagatame.
O jogo agarrado é o caminho que o Patrick tem que fugir mesmo. Eu acho que não tem jeito.
É isso. Bom, vamos ver. E aí ganhou uma pitada a mais ainda esse confronto, porque nessa semana o Usman Nurmagomedov, né? O pessoal falando, o Bellator não tem doping e tal. Então, foi suspenso pela Comissão Atlética do Estado da Califórnia, flagrado, né, no exame na vitória contra o Brent Primus no Bellator 300. A vitória foi anulada, transformada em no contest. É, com isso, agora a gente tem a expectativa do que vai acontecer em relação a uma das vagas, né, na final do GP. Eu não sei o que vai acontecer. O que vai acontecer?
Essa é a pergunta.
Pergunta do milhão. O que vocês acham que teria que acontecer?
Parece que ele vai continuar com o título, né? Pelo que eu entendi até aqui, o Bellator vai mantê-lo campeão, aí no sentido de não deixar vago, né? Mas eu acho que vai ter que arrumar uma outra solução do que simplesmente mantê-lo
no GP,
exatamente.
Deixa ele campeão, mas tira ele do GP.
O campeão do GP luta com ele depois, enfim. É porque o GP tem $1 milhão em jogo.
E aí o adversário dele avançaria, então? Ou volta o Primus, não sei.
Ou refaz a luta depois. E o Bellator também, sabemos
se,
o que vai
acontecer. Eu não sei se é muito interessante pro Bellator também botar o Brent Primus de finalista do GP, né? E porque o GP é muito complicado, né? Como é que você vai definir um outro que se já teve as lutas, o pessoal já ganhou, outra galera ficou fora.
Botar o que perdeu também.
Botar o que perdeu, e aí, como é que faz? Eu não duvido nada de surgir um Edir Maquira vida aí, joga lá na final. E o cara é o campeão, foi campeão.
Ele tava no GP.
Ele tava no GP.
Podia botar o Dudu Dantas.
Você já avisou o Dudu?
Não, pra facilitar.
Porque é melhor ele já treinar.
Tô brincando. Foi uma piadinha.
Mas é porque o Patrick até e o Maquira iam se enfrentar. Não sei, né? Tô especulando, jogando por
uma ideia. Não tinha
pensado. Um cara que tem um nome.
Ah, é uma boa.
Tá lutando
ideia.
Com
o Maqui que tava lá, tá? Na equipe da Chris Borg. EJ Maqui tava lá no Bellator.
Ah, é?
Você viu a entrevista que ela deu?
Não.
Depois da pesada. Foi da pesagem? Foi na Encarada.
É que você tava lá, né?
Não lembro.
Ela deu uma entrevista pra gente e pegou uma criancinha.
Ah,
era
tá.
Era filha dele.
Ah, tava legal.
A mulher dele lá e tal. Eu falei assim, esse cara é EJ Maqui, né? aí depois ele posou, tava com a equipe, enfim, treinador dela e tal. Achei também
estranho. E o Maqui não tá no card? Ou eu tô enganado aqui? Eu tô meio que...
Esteja mesmo.
Deixa eu ver.
Acho que o Maqui talvez esteja...
Ele já tinha marcado depois a luta.
É, ele tava com alguma retorno, luta dessa... Né?
Não, só tem esse card, né? Se ele tiver com luta...
Eu acho que ele tava nesse card aí.
EJ Maqui contra Sydney Outlaw.
Ó, então, já... Se o Maqui ganhar e o Patrick ganhar... Eu acho que...
Fechou. É porque o AJ, se eu não me engano, seguia como reserva.
Eu não sei.
Seguia como reserva.
Então é isso.
Seguia como reserva do GP. Porque, enfim, ele não perdeu, né?
Sim.
Ele só saiu, né?
Só saiu.
Era ele o Patrick?
Era ele o Patrick.
Era o que seria as quartas de final, a abertura.
É,
né?
Tem uma história aí, hein?
Não, e se o Patrick avança pra final...
É isso.
Eu acho que o Patrick vai até chamar uma aqui mesmo. Ele é bobo nem nada, uma luta que pode render uma visibilidade muito grande,
sim.
Rivalidade do Maqui com o irmão, que já até tá mais amenizada, sim. Né? Já não tá mais aquela coisa toda, mas é uma rivalidade, né?
Sim, não, faz todo sentido. Ah. Aqui, ó, estamos dando um furo mundial.
Bela
tornou a gente,
Scott
queremos
Coker.
Créditos.
Scott Coker,
crédito para Carlos Antunes, por favor.
É isso.
Bom, então, não sei que horas começa o Bellator. 7 horas da noite em Brasília. Então, a agenda combate já começa na quinta-feira com o Robson Conceição, todo mundo na torcida pelo brabo. E depois, no sábado, aí várias lutas no Bellator 301, ao vivo, a partir de 7 horas da noite, horário de Brasília. Fechamos. Vamos às nossas votações. nocaute da semana. Martin Wojcik disparou um gancho e nocauteou o Luiz Henrique Frankenstein no KSW 88. Benoit Saint-Denis, eu acho que é Saint-Denis, né? Benoit Saint-Denis disparou um chute alto.
É francês, né? Deve ser Saint-Denis mesmo.
É. Não sei, eu só ouço o Benoit. Bom, disparou um chute alto, depois o Luciano Andrade me corrige. Hoje o Luciano Andrade, eu lembrei da história que o... que vou contar essa rapidinho, gente. Bastidores. Que tinha Germaine de Randamie.
Eu tô com a Amanda, esse bode.
É. Aí quando ela foi lutar com a Holly Holm, eu tava lá no evento. Aí eu pedi pra ela gravar um áudio. Como é que fala o seu nome? Ela gravou. E aí ele discute até hoje que
porra,
esse
sabe
não ele... é o nome dela, como se pronuncia. Brigou. Segundo ele, ela gravou vários áudios. Mas eu tenho o áudio que ela gravou pra mim, falando como é que fala o nome dela. E ele falou que não. Que em outras ocasiões ela falou de outro jeito.
Ah,
enfim,
tá.
Então tá. Bom, né? Cada um com bom. É. Benoit Saint-Denis, vou chamar assim, de seu França, disparou um chute alto para vencer o Matt Frevola no UFC 295, ou o Tom Aspinall, que aplicou um direto de direita para abrir caminho na vitória contra o Sergei Pavlovich no UFC 95 e conquistar o título interino dos pesos pesados.
Eu vou com esse Wojcik, né? No,
é.
O caute sobre
o
Frankenstein, que foi um nocautaço, uma bomba ali.
E um gancho,
nossa,
né, cara?
Certeiro, né? Nossa,
foi uma bomba mesmo.
Foi pesado, foi brutal.
E
ali.
É difícil, quer dizer, o gancho nocauteia sempre, mas é bonito sempre, né? A gente não vê muito...
É plástico, né?
É clássico, né?
É brutal, como diz o Roger, é brutal.
Acompanha o relator, sem mais. Brutal.
Vou te falar, eu acompanharia vocês também.
Tu não quer ser unanimidade?
Não, hoje eu não gosto.
Não é legal.
Quero concordar com os meninos.
Toda unanimidade é burra, tipo poeta.
Não, eu vou te, porque eu tava até vendo, eu não tava vendo o evento na hora, mas eu lembro que eu vi no Twitter, eu falei, caraca, eu preciso, só que eu não sabia que era contra o brasileiro na hora que eu vi, que eu só vi o gancho, que nocautaço! Eu fiquei realmente impressionada. Então eu iria com vocês, mas aí depois eu fiquei muito impressionada com esse chute alto do Benoit no UFC 295, foi muito plástico pra abrir já o card principal.
Esse menino
rápido,
é bom.
Muito bom.
O menino é bom.
Cara, muito
vai dar
bom.
Trabalho aí. Vai brigar
muito
aí
bom.
Pra ser campeão.
Então, eu voto nele porque me chamou muito a atenção ali. Eu falei,
bom,
caraca,
voto,
já abriu, né? Assim e tal. E o Madison Square Garden, e é diferente, né? Ali, lutar no Madison, mesmo a gente aqui pela TV assistindo, tem uma energia, né? É
não tá
bem
citado
legal
aí, porque eu acho que também... como foram os nocautes, foram diferentes, mas o Madison tem um dono, né? Chama-se Alex Poatan.
Exato.
É verdade.
Que ele falou na
coletiva. A chave já, né?
Vou procurar com quem que eu pego a chave, né?
Exato.
Vou ter que resolver lá com o New York Knicks, a galera que joga lá.
Há uma hora e meia de casa, ele falou, né?
Inclusive. É. Não, eles já estavam fazendo churrasco de noite.
É, no mesmo...
No dia seguinte,
no
tava todo mundo já tá treinando
lá.
Já hoje,
ele é maluco,
o Globo postou.
Ele não para.
Gente, eles
tá a máquina.
Essa galerinha toda...
Ele
é uma paixão. Eles são muito maneiros mesmo. Então, temos aqui, né? Lembrando que todos os nocautes e finalizações da semana você acompanha no combate.com. Finalizações da semana. Ramzan Jembiev venceu o Fabian Lucas com o Mata-Leão no KSW 88. O Mike Sanford, que venceu o Alex Gordy com o Mata-Leão no Gamebred Knuckle número 6. Ou Matheus Rebeck, que venceu o Roosevelt Roberts com uma chave de braço no UFC 295.
Meu voto vai no polonês aí, no Matheus Rebeck.
Agora eu vou acompanhar o relator. Foi uma finalização muito boa, porque ele tava preso na grade ali, né? Ele tava com um octógono atrás dele ali, então ele...
Espaço curtinho,
ele teve tempo ali, ele vê que ele teve calma pra achar a posição, não se desesperou, apesar de estar imprensado na grade, então eu achei uma finalização bem, bem bonita.
Tá, vou acompanhar vocês
pra
parecer que eu sou muito polêmica, que eu já vou ser polêmica no próximo assunto, então. Então vamos lá, então temos
aqui Matheus
Rebeck vencendo o Roosevelt Roberts no UFC 295, nossa finalização da semana.
Vem.
Cara, vamos à vergonha da semana. Na hora que saiu, eu já mandei pro Adriano. E aí eu me posicionei nas redes sociais, né? Quem me segue viu lá. E eu consegui ser... O nível de maluquice é tão grande que eu consegui ser cobrada na rede social de eu não ter me posicionado quando o Chael Sonnen, em 2012, falou da esposa do Anderson Silva. Na rede social, sendo que nem... Falei, meu filho, se você lembra o que eu falei em 2012...
Provavelmente.
Na minha rede social...
Caraca, isso aí é. Como é que aquele cara que segue...
Stalker. Falou, não, eu lembro. Eu falei, muito bom. Assim, além de tudo, assim, eu trabalho na TV. Então, assim, eu já condenei mil vezes. É, quando eu acho que a postura da pessoa é escrota. Ali o Sonnen era escroto, mas no, até acho super diferente, porque ele tava atacando a mulher do Anderson, no caso. Escroto ou não escroto. É. Tô falando palavrão pra caramba, né? Você expulsa daí.
Tá liberado.
Mas, cara, vamos lá. Sean Strickland, atual campeão peso médio do UFC. No mundinho dele que ele acha engraçado e eu não sei se é um personagem ou se não é um personagem, mas se é um personagem, pra mim é um personagem fraco e que desnecessário, né? É, até pra ele mesmo, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Ele foi muito desrespeitoso com o MMA feminino, né? É, ele pegou uma postagem da Paige VanZant, que já deu essa declaração de que ela ganha mais dinheiro no OnlyFans do que fazia na época do UFC. E aí ele deu um esculacho, né, na própria Paige VanZant, que beleza, assim, se ele tivesse, não sei, se ele tivesse falado alguma coisa dela.
Pessoal.
Pessoal, talvez fosse uma coisa mais dos dois ali, mas ele vira e fala...
Generalizou.
Que o MMA feminino é lame, né? E lame não é... Eu vi muita gente traduzindo como... MMA feminino é ruim. Eu não... Né? Não, lame, é patético, né? É uma coisa mais ofensiva. E, né, os homens vão pagar mais dinheiro pra ver você nua do que pra ver você lutar. Fiquem na escola, lutar é uma merda. Ha, ha, ha. Aí ele, a Valentina Shevchenko retrucou. E aí, pra informar quem tá sério, ele, você é horrorosa, você aprendeu a lutar vendo vídeo no YouTube. Pra Valentina Shevchenko, entendeu? Então, assim, eu acho desrespeitoso com as companheiras, eu acho que isso não se faz, primeiro, porque, assim, é desrespeitoso com o MMA feminino, com as fãs, com as companheiras de treino dele. Não, né, conversei com algumas que disseram que ele é assim mesmo, outras que disseram que, pô, ele não é nada disso, que é só um personagem pra jogar pra galera, porque realmente... E aí o que fiquei mais chocado foi realmente o desenrolar, sabe? Vários lutadores até assim se posicionando, tipo, ele é o mártir que diz a verdade e o MMA feminino é realmente é uma merda. Cara, não sei em que mundo essas pessoas vivem, na real, assim. Né? Porque assim, o nível do MMA feminino, como a gente viu nos eventos todos no final de semana, é altíssimo. Você vai ter lutas fracas assim como você tem no masculino.
Nossa senhora, tem muita luta fraca.
E ainda dado o histórico, que aí sim, pode me chamar do que você quiser, mas dado um histórico real de mundo em que mulheres eram proibidas por lei, aqui no Brasil, por exemplo, de praticarem luta, era uma proibição que... isso há 40 anos. Então, assim, a gente tá falando de um esporte que, além de tudo, evoluiu muito rápido. O MMA feminino surgiu muito depois, né, ali oficialmente, por exemplo, dentro do UFC, e evoluiu muito rápido. Então, eu acho, assim, um desserviço, porque eu acho que você joga pra galera como mártir da verdade, uma postura feia de campeão, ofendendo as suas colegas de trabalho, sabe? Ofendendo... Que menina, por exemplo, vai querer treinar com esse cara? Entendeu? Então, eu acho, assim, foi muito feio, feio. Não acho postura de campeão. Pra mim, é um merda. Pronto, falei. Vai, vocês agora.
Não, o Pantoja postou, né, criticando.
Pantoja foi ótimo, vi.
É, eles falando que, pra ele, a Amanda Nunes é a maior lutadora de todos os tempos entre homens e mulheres, entendeu? Então, enfim, o Eli Zhang, Joana Jędrzejczyk, maior luta de ano, né? Acho que foi ano passado, ano retrasado, também fizeram.
São duas lutas ótimas.
Não faltam exemplos.
Não, e é isso. E aí a gente vê lutas. Isso, aí vem a Mackenzie com a Jéssica.
Tá brigando com a realidade. Tá brigando com a realidade.
Não, aí vocês acham que é um personagem?
É o da terra plana, é o que briga com a realidade, entendeu? Então, assim, pra mim tem que ser tratado como maluco. É campeão do UFC, entra lá, luta, ganhou, perdeu, ponto. Maluco, quer dar uma de doido, enfim.
Ou vocês acham que ele quer dar uma desse personagem como existem tantos esses extremos hoje em dia, ele quer atender a esse público?
Eu parto do pressuposto que...
Se isso sujeita a isso...
Que é ele, entendeu? Eu não sou obrigado a... Vou investigar se ele é assim mesmo e tal.
Só eu.
É, porque a gente não soube... Quem, eu tô falando, todo mundo tem direito a investigar esse
personagem
ou não. Mas, enfim, eu trato... postou aquilo, escreveu aquilo... essa é a imagem que eu tenho dele e vou tratá-lo e entendê-lo dessa forma, entendeu? Não preciso aprofundar. pra mim é um M mesmo, que você já falou.
Ah, falei mesmo, gente, desculpa.
É maluco, tá baixo. Pra mim vai ser tratado
porque a gente não é amigo do cara, a gente não convive com ele, a gente não pode ter a certeza e afirmar que, ah, não, ele é um personagem, ele tá fazendo isso pra chamar a atenção de todo mundo e criar uma confusão no mundo da MMA. Isso não sabe, a gente não é amigo do cara, a gente treina com ele.
E que se for...
Sabe? Ele já treinou com o Poatan agora recentemente, treinou com... Acho que tá com o Caio Borralho, um dia ele até falou que ele é meio que... não dá pra entender o que ele é, entendeu?
Uhum.
Mas, cara, é aquela coisa que hoje em dia a pessoa quer ser polêmica,
rede social,
sempre atacando, né? E sendo baixa, sabe? Eu acho que não precisa, você não precisa alcançar, você não precisa ser popular atacando os outros.
Não, e além de tudo, não é verdade.
Desrespeitando, assim,
não é possível que
alguém... Desrespeitando colegas, desrespeitando parceiros de treino, colegas de profissão, não precisa disso. E falando uma inverdade, como vocês falaram, a Ana e a Zeca falaram. A minha feminina é uma que... Cada dia que passa tem melhores lutas, melhores lutadoras. A gente falou aqui, ó. É Joana Iedertic, Amanda Nunes, Valentina Tchevchenko, Rose Namajunas, a Jéssica Batistaca. Só lutadoras top, de elite ali, que fazem lutas espetaculares todas as vezes que entram no octógono. Você vai desrespeitar uma coisa dessa? É ser contra a realidade. Como o Zeca falou, o cara aqui é ver a terra achatada. Aí a gente nem entra nesse mérito, mas... Maluco, né? É como o Zeca falou, maluco. Então, dá palco pra maluco pular, dá corda pra maluco pular.
Não, tem que... A gente tem que registrar, né?
Eu também acho.
Eu tô dizendo que a gente deve ignorar, não. Muito pelo contrário, entendeu? Tem que registrar, falar que isso não... Que não é o certo.
É, porque até isso desencadeia um outro tipo...
É, tira das profundezas uma galera, entendeu?
É isso, e eu ainda acho assim, foi o que eu falei. E essa galera que sai das profundezas, se encontra a Mackenzie, a Jéssica, a Amanda, vai pedir pra tirar foto na rua, ainda por cima. Então é ridículo, sabe?
E é uma galera, de rede social, porque é uma galera... É baixa ali, né? Tem muita gente que se esconde atrás de um computador, de uma conta fake, pra dizer umas coisas que no fundo sente, mas tem vergonha de dizer. E, cara, a gente vive num mundo muito radical, muito extremista. Então, é difícil ter que lidar com pessoas assim, né?
Sim,
que não conseguem respeitar os outros. Isso é respeito, né? Educação.
É, que deveria ser a primeira lição da arte marcial, né?
Você tem que ser educado. Ser um artista marcial, a gente tava falando do Prohaska lá no início, o cara que foi... correto, foi sincero, verdadeiro, apaguei mesmo. O artista marcial é esse, preza pelo respeito ao adversário, pelo respeito ao fã, ao companheiro, ao cara que tá lutando com ele, ao árbitro, a todo mundo. E ele não
joga contra a própria
empresa. É o que a Ana falou, ele é um campeão, mas é um cara que só tá ali, mas, pô,
não vai durar muito.
Não,
né?
não vai durar
obrigado. Muito. Bom, nota zero pra você, Sean Strickland. Não foi legal. Foi realmente uma vergonha essa sua declaração. E aí depois ainda foi justificar que não era ele, que é um personagem. Se perdeu totalmente. Foi realmente...
Essa coisa é...
Meu primo que pegou minha senha.
Não, falou que ele é possuído por um...
Aí
uma entidade que entra. Aí,
tratar com maluco é difícil.
Aí foi quando eu falei, também chega, entendeu? Chega.
É uma coisa que pega muito... Ele pegou muito essa coisa do Kobe Covington, né? Que sempre foi um cara muito... Vamos dizer, sujo, às vezes, em provocações, né? Atacar... veio no Brasil, falou um monte de merda, aí sempre fala um monte de besteira, então ele pegou o Shaw Sonnen, que foi um dos pioneiros nessa, ele era um cara que falava às vezes coisas pesadas, mas ele tinha uma pitada mais engraçada, você via que tinha um humor ali, podia ser uma expressão até meio baixa também, mas tinha um humor, e você via que tinha um pouco de personagem ali. O Conor também era um cara engraçado, foi baixo com o Zelda aqui, mas você via que ele era um cara inteligente. Esses caras, eles perdem
a... Eu queria muito ver, assim, não treina mulher na academia desse cara? Imagina você indo treinar depois, entendeu?
Sim. É aquela coisa, aí ele chega...
Só que o mundo é machista, esse cara vai continuar lá, é mais fácil ela sair do que ele, entendeu? É isso.
Ele agora é o campeão, deve ser, então...
Exatamente.
É difícil.
Bom, enfim. Enfim, foi isso que norteou também as redes sociais e agito no mundo da luta essa semana. Tomara que esse assunto tenha um fim, que esse babaca não continue fazendo as maluquices.
Drico tem luta marcada, né?
Dricos, manda seu recado, entendeu? Meu gatinho, Dricos do Plessis, eu já falei, já me declarei pra ele mesmo. Então agora eu sou mais fã ainda dele e o sul-africano vai me vingar. Vai ser uma vitória boa. Meninos, obrigada. Marcelo Russo, desculpa pela bagunça aqui. vai.
Dominamos a casa.
Obrigada. Valeu. Vamos torcer pelo Robson.
Sem dúvida.
O podcast Mundo da Luta, com a produção do Zeca Azevedo, edição da Raquel. Aqui é a Raquel que manda na casa, que também com certeza está junto comigo aqui nesse nosso discurso. Você pode ouvir em todos os agregadores de podcast e também conferir a versão em vídeo no nosso YouTube. Semana que vem, Marcelo Russo está de volta e tomara que com o título Cinturão do Brasil no boxe em mãos. Tchau, tchau.
Finalizado. Semana que vem tem mais Mundo da Luta.